Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Eita, começa o debate. Mas a Valdo Costa, empresa grande é assim, né? Eu encontro a Lula aqui todo dia, não corre, corre tão grande, que eu não tenho tempo de olhar para a mão dele. Eu olhei agora, ele tá noivo.
Oh, é bonito, rapaz.
Aliança
novinha.
Tá vendo?
Tá certo.
Bom, mas vamos trabalhar. Diga aí, meu juiz.
Como vai, tudo bem?
Tudo sob controle?
Graças a Deus.
Paixão e isenção serão as grandes palavras desse nosso programa de hoje. Por favor, prepara o gol do Sport aí, narrado para o Costa, para entrar esquentando isso aí. Eu tenho três filhas. Duas se metem em tudo, uma não se mete em nada. E uma vinha comigo no carro um dia desses, e Haroldo narrou esse gol do Sport. E ela ficou ouvindo, só ouvindo. Então, quando terminou, disse, já sei, ele é do Sport. Aí fiquei calado, fui em frente. E o gol foi esse aí, ó.
E lá vem Sport para o ataque, a bola para Marquinhos. Marquinhos domina a bola pela meia direita, ele rompe na marcatória, prepara lançamento, e fica Marquinhos. Bolão para o Mena, Mena na entrada da grande área, fez o passe, Diego Souza, driblou Cássio, rolou para Mena, cruzou, André, agora gol! 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 André! De cabeça! Futebol, segundo tempo de jogo. Esse é o cara! Esse é o cara! André, o artilheiro nunca morre. André é o cara na reta final do Brasileirão. Gol em todos os jogos. Artilharia do esporte. André, André contra o seu ex-time. André, cabeçada no ângulo esquerdo. André tá colocando o Leão na primeira divisão. Está deixando o esporte na elite. Está deixando o esporte na elite.
O tempo passou, o mundo não se acabou com esse de Haroldo aí. Eu vinha com a Nina novamente, estava ouvindo o jogo, e aí teve esse gol do Santa Cruz.
A ilha ferve! E o Isla. Olha o Santa Cruz, a bola para Augusto! Augusto partiu! É agora! É agora! É agora! Driblou o goleiro! Vai fazer! Rebote, pipico! Gol! 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 Tricolor, pipico!
Tricolor Santa!
Gol! Tricolor Pipico! Pipico! Essa camisa tem história! Esse arruda ferve! Esse arruda balança! Essa camisa tem história! Está garantindo os pênaltis do arruda! Pipico! Augusto poderia ter feito! Driblou o goleiro! A bola sobrou pro Pipico! Pipico mandou pro gol!
Estávamos no carro, ela olhou para mim, sem nem falar do outro, velho, não sei mais de nada. Não sei mais de nada. Aí, e essa é a pergunta, quer dizer, você, o que você fazer uma vibrada enorme dessa, quando você torce pelo time, é muito fácil de fazer, qualquer torcedor faz. Mas você fazer uma vibração dessa somente pelo lado profissional, sem ter nenhuma ligação amorosa com esse time, fica mais difícil de ser feito. Mas quem sabe dizer isso é Haroldo Costa.
É, Geraldo, Evaldo, Emerson, prazer estar aqui com vocês. Você sabe que eu faço essa gritaria toda aí, Geraldo, e fico morrendo de vergonha depois, né? É, porque é uma gritaria terrível. Mas eu acho que é aquilo da emoção do momento, né? Eu aprendi que... Você vai vendo ao longo do tempo que aquele lance pediu esse tipo de emoção ou te emocionou dessa forma, você coloca lá a emoção que você tem que colocar. Eu não fico mais tão pensativo. Então, eu preciso fazer uma coisa mais técnica. A narração precisa ser mais técnica, menos emocional. Aí acabo fazendo essa gritaria toda. Eu ouvi até Galvão Bueno falando isso uma vez também, em 94, naquele gol do Tetra, que ele ficou famoso lá, é Tetra, e ele grita com Pelé, e o óculos sai do lugar, e ele diz, não, aquilo ali foi o momento. O momento pediu aquela emoção. Mas eu digo sempre o seguinte, Geraldo, a emoção, essa paixão, no caso do futebol, eu acho que ela nasce na infância, né? Você se identifica com a camisa, você se identifica com as cores. Eu acho assim como tudo na vida, né? Quando você vai se entendendo por gente, como se diz no interior, você começa a ter os seus gostos. Ah, eu gosto mais de tal comida, eu gosto mais de tal cor, eu gosto mais de tal clube, né? Eu gosto mais de tal partido. Essas coisas, quando você vai formando as suas ideias, ainda quando jovem, é que você vai se identificando. E eu, quando muito jovem, não tive assim nenhuma identificação com os times de Recife. Por nascer em Garanhuns, por ser bombardeado por outras informações, né? Eu me lembro, à época não tinha transmissão de jogos estaduais, de jogos locais, então você via muito camisas de fora. Eu me lembro, eu ouvi você já dizer uma vez, que torcia pelos seus amigos.
Sim.
Né? Eu gostava de Zico, eu torcia por Zico. Então, por isso, eu gostava de ver o Flamengo jogar quando era pequeno. Então, gostava de ver Zico jogar. Depois ele parou de jogar, eu parei de gostar do Flamengo. Gostava de Zico. Aí veio o São Paulo dos anos 90, que era um time de Tele Santana. Eu gostava de Tele, gostava de Raí, gostava daqueles jogadores, aquele time bom de São Paulo, jogava pra frente. Depois aquele time sumiu, parou de jogar, aquele time que foi campeão do mundo, foi lá, ganhou do Barcelona. Aí eu olhava aquele time e gostava de ver aquele time jogar. Mas nunca fui, assim, identificado com uma camisa. Eu não posso dizer, eu não digo pra mim mesmo que fui um torcedor de futebol, que coloquei uma camisa e gostava daquele clube. Então, depois que eu vim para o rádio, né, em especial aqui na Rádio Jornal de Recife, né, depois de ter passado em Garanhuns, Caruaru, aí foi que eu aprendi a gostar mais do nosso estado. Eu acho que a nossa luta, a luta de esporte na Náutico Santa Cruz, é contra os outros. Então, você pode ver aí nesses gols, o gol que você rodou do Santa Cruz é contra o Fluminense. O gol que você rodou do esporte, o gol do André, é contra o Corinthians. Então eu aprendi a torcer pelo futebol pernambucano contra os outros.
Mas eu não tenho nenhuma dúvida, se você for contratado amanhã pela Rádio Globo do Rio de Janeiro, você vai gritar o gol do Fluminense, porque você precisa emocionar essa torcida que está ali ouvindo.
É verdade.
Também.
Aí eu aprendi a dividir bem na profissão isso. Eu acho que quando eu chego ali para narrar um jogo, eu identifico muito bem o que é que eu tenho que fazer. Olha, eu tenho aqui o Sport contra o Londrina. Vou narrar esse jogo hoje à noite. É o Sport de Recife, de Pernambuco, do lugar onde eu vivo, do lugar onde eu nasci, e para a emissora que eu estou trabalhando, que é pernambucana, contra o Londrina. Se eu estivesse na Rádio Paiquerê de Londrina, eu ia fazer uma transmissão vibrante para quem torce para o Londrina. Então eu consigo discernir isso bem. Agora, isso você vai, ao longo do tempo, né, criando essa forma de transmitir e emocionar. Para que esteja bem claro para as pessoas que eu estou torcendo ali pela camisa do estado. Então, aí muita gente me pergunta, essa pergunta eu ouço. Se eu for escrever um livro um dia, você já sabe, né? Você já teve aí o seu livro, O Que Disse, né? O que me disseram. Pronto, o meu vai ser: qual o seu time? Qual é o seu time? O meu time é Pernambuco. Quando chega no campeonato local, campeonato estadual, aí que você tem os confrontos Sport Santa Cruz, Sport Náutico, aí eu divido a emoção para todo mundo.
Agora, tem a ver, Haroldo, a presença da torcida ali no seu entorno? Porque, às vezes, eu fico meio triste com vocês, com gols do Salgueiro, com gols do Central. Puxa vida, cadê aquela vontade, aquele gritão?
Não, mas olha, teve um jogo Sport Salgueiro na arena.
A torcida junto, quando ela sobe, também tem
Você tá ali naquele clima, você vai junto. Emociona também. É uma troca, né? Você sente que o torcedor tá empolgado, tá animado, você vai junto. Mas teve um jogo Sport Salgueiro, eu não sabia disso. O Salgueiro tirou o Sport das finais do Campeonato Pernambucano. O jogo foi na Arena. E eu tava lá na Arena. E eu narrei o gol do Salgueiro. E um dia desses eu fui pra Salgueiro narrar um jogo, e quando eu tava ouvindo a emissora lá de Salgueiro, os caras estavam rodando meu gol. Porque isso foi uma coisa emocionante. E até hoje eu recebo mensagem lá do pessoal de Salgueiro dizendo: rapaz, aquele gol que você narrou do Salgueiro foi emocionante contra o Sport.
Então não foi você que não viu.
Eu digo, poxa, eu consegui o que eu queria. Eu mexi com a cabeça de todo mundo, Geraldo.
Agora, Emerson Sobral, Haroldo pode fazer isso em prol do Estado. Você não pode. Você não pode jogando Pernambuco contra São Paulo, você dá um pênalti errado a favor do Sport.
Geraldo, prazer poder estar aqui no teu programa. Me sinto muito lisonjeado, realmente. Haroldo, Evaldo, cumprimento vocês e os ouvintes. O árbitro de futebol, ele já nasce isento, nasce imparcial. Talvez o perfil, esse perfil de não estar torcendo por equipes, né? Não tem essa relação direta com equipes, faz você perdurar na carreira. Porque, efetivamente, quando você se depara com a arbitragem e você entende como ela funciona, se você torcia por alguma equipe, você deixa de torcer automaticamente. Eu me identifico muito com a história que Haroldo traz aqui com relação à forma como eu observava o futebol na infância, porque era pelos jogadores que nós nos interessávamos. Por Zico, por jogadores de Pernambuco também, de várias equipes. E eu sempre digo que torci pela seleção brasileira, porque era lá onde estavam os melhores jogadores. Eu vim de uma lógica, eu vim da natação, meu esporte era natação. Eu vim para a arbitragem em função de Kilber Alves, que foi um grande árbitro nosso aqui em Pernambuco, que era meu treinador de natação. Passei desde 8 anos de idade até 20, quando eu entrei na universidade, fui trabalhando com Kilber, e aí quando abri um curso na federação em 95, eu enveredei para arbitragem, mas não vindo do futebol. Apaixonado, gostava. Eu lembro de uma frase do falecido Carlos Alberto Oliveira, que ele dizia que o brasileiro, ele gosta de jogar futebol. O brasileiro, ele gosta de torcer por sua equipe. Ele não assiste o jogo como assiste na Europa, de comprar os ingressos do ano todo. O torcedor, ele vai para o estádio para ver o time dele não cair para a quarta divisão, terceira divisão, ou numa disputa qualquer, lota-se o estádio. Então, esse fenômeno do futebol no Brasil é bem, bem, bem diferente, bem característico. E aí o personagem, eu gosto de falar muito de personagem. Eu acho que o espetáculo futebol tem vários personagens. Inclusive o narrador esportivo, né, é um personagem. O árbitro futebol é um personagem imprescindível do futebol, e com justamente o papel que ele traz e precisa trazer, de imparcialidade, de honestidade. E esse fato de não revelar o time, mesmo que você tenha, faz parte desse cenário, desse contexto, né?
Você sabe que eu trabalhei em futebol, e no meu tempo a grande sensação aqui apitando o jogo era Sebastião Rufino.
Isso.
E sempre houve um boato que Sebastião Rufino era rubro-negro. E como eu ganhei com ele uma intimidade muito grande, eu dizia: Rufino, qual é seu time mesmo? Esse Geraldo, o meu time sou eu. Entendeu?
E é isso mesmo.
Eu acho que deve ter também muito de eu numa profissão que você abraça, para dizer: olha, aqui é outra coisa.
É, né? A minha sobrevivência, né? Uhum. É a minha carreira, é a história que eu vou representar no futebol pernambucano.
Agora, Evaldo Costa, eu lhe pergunto: num jogo Santa Cruz de Esporte, você como juiz, roubava para quem?
Geraldo, em primeiro lugar, bom dia a você. Agradeço o privilégio de estar participando mais uma vez do seu programa, na companhia ilustre, as companhias ilustres aqui do Emerson e do Haroldo Costa. Quando as pessoas souberam que eu vim aqui, Geraldo, eu vim carregado de bilhete, gente mandando abraço. De casa, minha esposa Nádia, mandando um colega dele aqui, pra você.
Nádia é tricolor?
Tricolor, né? Uhum. Ela aprendeu. Não sei se ela era, eu sei que há 19 anos é. Meu filho, Thales, é mais tricolor do que eu. Enfim, mas eu. Obrigado pelo privilégio de estar participando, mas eu queria dizer o seguinte: isso tudo é muito profissional, técnico. É impossível, no caso de Haroldo, que nasceu em Garanhuns, que não estava bombardeado pela informação, é possível. Mas se a pessoa, de uma criança, nasceu no Recife, não tem como ela não ter uma preferência por um dos três. E essa preferência, Geraldo, é mais ou menos igual à orientação sexual. Não é escolhida, é inata. O contexto familiar favorece, mas não obriga.
É verdade.
É inata. É igual a orientação sexual. Você é Santa Cruz, você é esporte, você é Náutico. Agora, depois, profissionalmente, você, em várias profissões... Eu sou jornalista esportivo, fui editor de esporte do Diário de Pernambuco, e meu primeiro emprego como jornalista foi na editoria de esporte do Jornal do Comércio, e eu cobri o Esporte Clube do Recife 3 anos consecutivos. Eu sempre fui torcedor de Santa Cruz, nunca neguei, mas objetividade, isenção, é um método... Não é natural. O natural é você ceder as suas emoções. As suas emoções estão lá. A objetividade, isenção, são técnicas. São inerentes ao exercício da profissão. Como é que eu ia cobrir o esporte 3 anos sendo torcedor de Santa Cruz, me deixando ser torcedor de Santa Cruz? Lá não era. Lá era o repórter que fazia crítica, que elogiava. Eu peço, inclusive, o testemunho de jogadores que estavam lá na época. Tenho falado muito com o Ricardo, Moura, que é o Ricardo Coração de Leão, que era Van Dessel. Eu era um repórter como qualquer outro, que elogiava, criticava, cobria o dia a dia. Método, técnica. Tem que separar. A educação faz isso a gente todo dia. Nós nascemos com instintos primários. Nós somos emoção, nós somos... Agora, a vida nos ensina, a educação nos ensina a dominar. A gente acha uma mulher bonita na rua, deixa a mulher lá, porque eu não tenho nada a ver com aquela mulher. Não é porque você acha aquela... Mesma coisa, eu torço por um time, sou profissional, sou árbitro. Eu sou narrador ou sou um mero repórter que faz uma análise técnica para o jornal. Eu vou escrever objetivamente. Objetividade é um método de você se ater ao fato. Você registra factualmente os fatos e você deixa de lado aquela pulsão.
Interior. Você sabe que tem torcedor que diz, não, ele disse isso para o Santa Cruz porque ele é Santa Cruz.
Dizem.
Ele disse para o esporte porque ele é esporte. Mas, na verdade, o que eu digo é o seguinte... Se eu deformo uma notícia a favor do esporte ou do Náutico, qual é a vantagem que eu estou levando nisso?
Desvantagem.
Eu só levo um prejuízo.
É isso que o Rufino diz assim. Primeiro sou eu.
Sim.
Como é que um árbitro pode ser árbitro se ele anda com o escudo do time na lapela? Ele não vai ser árbitro. O árbitro, o narrador é o seguinte, o Haroldo tem que sensibilizar todas as três torcidas de Pernambuco. Eu não vou botar na Rádio Jornal porque o torcedor de lá, o narrador de lá é torcedor do esporte. Não, eu tenho que ter. Ele tem que ter empatia. Eu tenho que ter empatia com ele. A emoção que ele sente quando ele narrou esse gol de Santa Cruz aqui, eu senti mesmo na pele, não é mentira, não.
Uhum. Eu não senti isso do esporte também, não?
Não.
Eu senti por conta da emoção de Haroldo.
É empatia. Eu entendo. Eu entendo que a emoção dele que estava lá era a mesma. Mas a mim tocou mais o do Santa Cruz. Isso é natural. Hoje eu não preciso me conter. Hoje eu sou torcedor. Quando eu era repórter esportivo, eu fui torcedor até os 16 anos, 17. Quando eu entrei na universidade, que surgiu a possibilidade, eu fui muito menos torcedor do que era. E era engraçado, meus amigos, né? Na Vila das Lavadeiras, a gente vinha pro jogo junto, rachava o ônibus, andava a pé do Afogados pro Largo, do Largo da Paz até a ilha. E quando eles me viram lá dentro... Aí os caras diziam, rapaz, tu é o quê? Eu sou repórter de futebol. E tu vai escrever sobre o esporte? Pô, eu escrevo todo dia sobre o esporte. Mentira, não é possível. Cara, eu tive a técnica e o método de buscar a objetividade, buscar a isenção e a imparcialidade como uma técnica inevitável para o exercício de certas profissões.
Ô, Evaldo, a você acho que eu já disse isso. Quando eu vim do interior também, Haroldo, eu cheguei aqui com 9 anos, eu, na verdade, eu ajo no interior. Bem diferente do seu. Eu não sabia praticamente nem o que era uma bola. E de repente as coisas foram acontecendo com muita velocidade. Eu cheguei a trabalhar no rádio. Mas antes de trabalhar, eu fui morar no Arruda. Naquele tempo, quando eu morei no Arruda, agora está muito mais paulista, misturado. Todo o tempo que eu morei, era quase uma religião ser Santa Cruz. É, Aristófanes era vizinho. Era. Todo aquele pessoal. E tinha um seu Luiz, que era dono de uma transportadora, e ele tinha os filhos, que ficaram meus amigos. Dinho está me ouvindo agora, um abraço para Dinho, para Nilda, para todo o pessoal dele. E quando a função de seu Luiz, que era tricolor, era no domingo vestir a camisa dele do Santa Cruz e pegar os meninos ali e levar com o filho dele para que todos fossem torcedor do Santa Cruz. Nós fomos para um jogo na Ilha do Retiro. E eu, na verdade, não me lembro se já tinha visto alguma vez um time entrando em campo. Era só de peladinha safada, mas eu nunca tinha ido em campo. Quando eu estou na Ilha do Retiro, naquele tempo as torcidas ficavam quase misturadas.
Quase não.
Entra o Santa Cruz, aquela gritaria enorme, e eu levantei, pulei para puxar o saco do homem que estava.
Eu sempre soube que você era Santa Cruz.
Estava me dando confeito, eu digo, puxa vida. Bom, daqui a pouco o tempo foi passando, e aí daqui a pouco entrou o esporte com aquele padrão rubro-negro, o vermelho e preto, que eu achei bonito. Entrou, ninguém pulou junto de mim e tal, e eu bati nele, seu Luiz. O Santa Cruz devia ser aquele. Enfim, as cores do esporte me agradaram mais. O tempo foi passando, eu fui trabalhando em outras coisas. Depois eu vim trabalhar no rádio, comecei muito cedo. E aí eu fui me desligando disso e me ligando na questão dos amigos. Os amigos realmente é uma coisa muito séria. Você vai fazendo amigos e vai torcendo pelos seus amigos. Eu cumpri federação por muito tempo. Torci pelos juízes, imagine. Eu torcia por Gilson, por Rufino,
Amaro,
por Armindo, Amaro, por Elias, por Amaro, por toda aquela gente. Até porque, coitado, tem que ter alguém para torcer por você.
É, né? Verdade, só a família. bem próximos.
Você vê que o Evaldo estava falando ali de métodos, né? Isenção, objetividade. Eu me lembro, Geraldo, quando eu comecei a narrar aqui na Rádio Jornal, Luiz Cavalcante me chamou, né, no canto e disse: você falava para quantas pessoas? Você acha que falava para quantas pessoas? Não, eu não sei, não consigo assim mensurar, mas sei lá, 300 mil pessoas, ele disse, aqui você vai falar para 3 milhões, ou seja, 10 vezes mais. Então isso já incutiu na minha cabeça aquela ideia, não, você tem que fazer uma coisa que agrade muita gente. Você não pode fazer vamos lá, digamos que eu escolhesse um clube para ser o que eu mais gosto de narrar. Não, eu gosto mais de narrar tal clube. E as outras duas torcidas vão fazer o que com você? Então essas informações também foram chegando na minha cabeça para ajudar naquilo que o Edvaldo estava falando, objetividade, isenção. Faça com que as pessoas gostem de você. A empatia. Todo mundo vai gostar de você. Então, é isso que eu tento fazer.
E Luiz, eu sinto, até dizia que Luiz era rubro-negro, né? Ele nunca disse aqui a gente que era rubro-negro, mas dizia que ele era rubro-negro. Mas ele tinha um enorme preconceito contra a repórter que torcia, né? E horror ao que distorcia. Que uma coisa é você torcer, outra coisa é você distorcer.
E Luiz Cavalcante, quando aquele slogan, a palavra balizada, nunca vi nada mais certo. É até uma palavra difícil, palavra balizada. A maioria do torcedor, do povão, nem entende o que é isso. Mas eu acho que palavra balizada significa assim, a palavra de Luiz Cavalcante. Um cara sério, justo, equilibrado, equilíbrio. Eu acho que a palavra certa para o árbitro, para o narrador, para o jornalista, e não só no mundo esportivo, que é muito fácil se expor, se exceder, mas na política. Por exemplo, eu fui editor executivo do Jornal do Comércio, tive a responsabilidade pela reportagem política, pelo conteúdo político que o jornal publicava, e eu tenho um lado político. É impossível você não ter, eu não acredito. Você tem tão inerente à sua personalidade quanto à orientação sexual. Você tem um lado na política. Agora, você é educado profissionalmente. O exercício técnico da profissão exige que você tenha equilíbrio, que você seja capaz de discernir o que é fato do que é impressão, do que é paixão.
Eu acho que, daqui a pouco a gente pode entrar nessa questão da política, ninguém podia deixar de entrar, mas tem a chamada disciplina partidária.
Mas eu acho que ela é inferior.
Como é que você consegue, por exemplo, quando troca de partido, Alguns trocam, inclusive, de lado, né?
É, olha só, eu sou assim, eu sou desse jeito. Eu sempre eu tenho uma visão do mundo e procuro ser coerente com ela, tanto que eu me orgulho de acreditar hoje nas mesmas coisas que acreditava quando estava terminando o ensino médio. Agora, eu exerci a profissão de jornalista em função de grande responsabilidade. Eu fui editor executivo desse grande veículo que é o Jornal do Comércio. Eu fui editor no Correio Brasiliense e eu tenho orgulho de dizer que as minhas convicções não conduziram e não atrapalharam em nada o trabalho que eu fiz. Porque, como eu disse, você é educado, eu fui educado para saber qual é a minha responsabilidade social como comunicador. A minha responsabilidade é me portar com equilíbrio e me ater à verdade factual. É o fato. O fato é soberano. Se você fizer isso, você não precisa negar por quem você torce. Em público, talvez. No veículo, sim. Mas para você, para mim mesmo, para as pessoas que me seguem, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que eu escrevi, que contrariei visões, uma suposta disciplina partidária que alguém devesse ter. Não deve, você só deve ter com a profissão.
Evaldo, diante do que você trouxe com relação ao torcedor, eu creio que existe o torcedor apaixonado, que tá, é completamente diferente quando você se depara com essa figura do torcedor apaixonado que veste a camisa desde pequeno, que culturalmente a educação familiar o trouxe para aquela lógica, né? Mas algumas famílias, elas não têm isso, não tiveram isso. E você encontra árbitros com esse perfil, que se aproximaram do futebol de outras maneiras. Eu trago aquilo que você tem colocado aí com relação à imparcialidade. Eu creio que o ser humano, ele não é imparcial, porque ele se depara com situações dentro do campo de jogo. Um jogador muitas vezes irrita você e você faz um esforço muito grande para manter o equilíbrio, para que você não faça com ele, pelo fato simplesmente dele ter, numa outra partida, inclusive, tido um atrito com você. Então, imparcialidade, realmente, efetivamente, você não consegue. Agora, o equilíbrio, a busca, você consegue trabalhar isso, né?
Mas eu acho uma loucura, viu?
Eu sempre
agora,
imparcial mesmo, só Deus.
Deixa eu trazer
Acho uma loucura o juiz de futebol nos tempos de hoje, Geraldo. E aí o Emerson pode até colaborar com isso. Eu imagino que os caras devem vasculhar a rede social para ver se o cara botou uma camisa de algum clube um dia na vida, se ele fez algum comentário que pudesse levar a um certo gosto por uma camisa. O cara, isso é uma loucura, não?
E nós tivemos, inclusive, um árbitro nosso que numa foto de formatura, segurou a bandeira de uma camisa de um clube e errou contra esse mesmo, contra um outro, um clube adversário, e foi usada essa foto no Facebook contra o rapaz.
Imagina,
e quase a carreira dele vai para o espaço. A gente está tendo loucura, um trabalho, né, muito, Geraldo, grande para trazer ele de volta. Assim, de modo que o árbitro, ele não basta ser imparcial, tem que parecer ser imparcial. Não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Então a figura do árbitro é uma figura enigmática.
Tem que ser.
Hoje, com as redes sociais, você fica privado de tudo, praticamente, de vida social. O histórico teu, hoje você, o pessoal se depara no curso de arbitragem. Eu quero fazer curso de arbitragem. E aí encontrei com um rapaz e fui fazer um trabalho com os árbitros locais de observação de jogo, como técnica, né? Vamos observar o árbitro da partida atuando para que a gente possa avaliá-lo e crescer nessa lógica. E aí tinha um rapaz do lado vestindo a camisa de um clube de Pernambuco e aí vibrando, gritou com gol, aí perguntou: Emerson, vai abrir o curso na Federação de Arbitragem, né? Eu disse: vai, eu quero fazer. Eu disse: pô, as portas estão abertas, vai, você faz inscrição pelo site. E aí aproveitei e tirei uma foto dele, fiz a filmagem dele torcendo, porque depois eu ia mostrar para ele que eu queria saber se realmente ele deixou de ser torcedor pelo fato de ter feito o curso. Porque não é o perfil da figura que precisa mentalmente estar muito, mas muito equilibrado para tocar uma partida.
Eu acho, Geraldo, que tem muito a ver, assim, essa coisa da prática profissional. O médico, por exemplo, o que é a morte para mim, para você, para a maioria das pessoas? Eu tive poucas oportunidades de ver pessoas morrendo. Um uteísta, ele vê todos os dias. Então a relação dele com a morte é uma relação profissional. É aquilo que você vê, todo mundo, nós já vimos, você está com sua mulher está tendo um filho, para você aquilo é um acontecimento capital, é único, é a sua vida em jogo, é uma confusão, né? E os médicos e o enfermeiro estão ali discutindo futebol, falando sobre a lancha que compraram. Isso. E você diz, esses filhos da puta não estão nem aí para esse drama existencial. Meu primeiro filho está nascendo, minha mulher está aqui nessa situação, e esses caras falando sobre a lancha que eles compraram. Dá vontade de você dar o mundo, os caras. Depois você, com equilíbrio, raciocina. Não, isso é a rotina desses caras. Então, o cara passa a ser rotineiro.
Te dou um exemplo disso aí rapidamente.
Deixa eu pedir o comercial, que eu trago vocês já já. Porque nós, Evaldo, estamos dentro, no meu caso, das duas profissões mais difíceis que eu acho no mundo. Para mim, a coisa mais difícil do mundo é apitar um jogo.
Eu concordo contigo, Geraldo.
Agora, e a segunda coisa mais difícil do mundo é narrar um jogo. Haroldo termina um jogo desse, com essa guitarra. No dia seguinte, esse camarada está andando por aqui, para lá e para cá. Eu digo, por que não interna esse vídeo? Passando aqui os depoimentos dos amigos que estão nos ouvindo. Márcio do Ibura. Evaldo, mande um abraço para os moradores do Ibura. Todos estão ligados nessa nossa conversa. Túlio Burgos, do Recife, boas colocações, mas às vezes sentimos certa parcialidade de narradores e comentaristas por amar alguns times e também pela nossa ideologia religiosa. Ainda vem Cristina Lima, dos Torrões. Concordo com o árbitro que não há clubismo entre eles. Mas o que aconteceu com José Roberto Wright em 1981, entre Flamengo e Atlético de Minas? Engraçado como as pessoas decoram isso, né? Parece que anota na perna, né? E vão se lembrando. Que Roberto Wright é vivo ainda?
É vivo ainda, é vivo ainda.
Esse jogo aqui marcou a vida dele, né?
Esse jogo não terminou. Esse jogo ele expulsou vários jogadores.
Que ele agrediu um jogador do Corinthians.
Um jogador deu uma peitada nele, ele
deu um pontapé em Lance. Eu me lembro do jogador, chamava-se Lance.
Jânio de Areias. Evaldo, se você tivesse jogado a metade do que você fala de futebol, a Vila das Lavadeiras tinha um grande jogador. Você morou na Vila das Lavadeiras?
Eu cheguei, quando eu vim morar aqui, Geraldo, vim da Paraíba, do interior da Paraíba, tinha uma tia minha que era... tinha uma casa lá, o marido dela era funcionário de saneamento. E essa minha tia abrigou 13 sobrinhos dela e do marido morando lá para estudar. Eu estou aqui hoje sentado por causa dessa senhora, Dona Maria, porque ela... Imagina uma casa de vila de 2 quartos, 13 adolescentes, jovens, barulhentos, arengando. Eu dormia numa rede na sala, tinha 3 moças que dormiam numa cama de casal atravessada, mas se não fosse isso, a gente não estava aqui.
Olha, Boston Luiz está em Boston, dizendo... Tenho o meu time de coração, que é o Sport. Mas não deixo de acompanhar os nossos times pernambucanos. Adoro Haroldo Costa narrando. Tony Cavalcante, já de São Paulo. Fui às lágrimas com a narração do Haroldo Costa no gol do Sport. Esse gol que nós apresentamos aqui. Parabéns, ele é um ótimo profissional. Tony Cavalcante, mas você estava querendo dizer alguma coisa?
Só para dizer, beijinho. Acabou de mandar uma mensagem, Haroldo.
Beijinho?
Sim, mora em Orlando. Tá ouvindo a gente pela internet, mandando um abraço. Aliás, tá ali vendo pela internet, mandando um abraço para você.
Tu tá vendo, Evaldo, quer casar com mulher rica, o que é que faz?
Geraldo, Haroldo, na profissão dele, ele se permite emocionar. Conversava aqui com o Evaldo. Mas o árbitro de futebol, ele não pode se emocionar, ele não se permite emocionar. E no operacional, nesse treinamento que fazemos para se conter as emoções, você internaliza isso, porque você não consegue ser um ser humano diferente no campo e fora do campo. Por mais que você internaliza tudo isso. Eu passei 22 anos apitando. Então, se emocionar com a morte de um parente, na morte de um amigo, passava a ser uma coisa muito difícil. Você falava do médico que o
cara, uteísta.
Uteísta. Ele, a morte para ele era nada. Para nós, do ponto de vista emocional, dava para conter tranquilamente. Emoções em casa, com os filhos... que normalmente os pais se emocionam numa apresentação numa escola, de chorar, minha esposa chora muito, ela acompanha tudo, eu não conseguia me emocionar. Porra. Parei de apitar em 2017, tive que refazer todo esse processo, estou nesse trabalho, né? Para voltar
a ter pequenas
emoções, né? Pequenas emoções, porque realmente esse equilíbrio que a arbitragem traz é muito forte e termina que você não consegue ser diferente disso.
Uhum. Impressionante esse depoimento, eu fiquei... me sentindo no lugar. Claro que você, Geraldo, cobriu o futebol dia a dia E você tem que se equilibrar e você tem que deixar de lado. Hoje eu me permito ser torcedor nas redes sociais, porque eu não vou trabalhar mais com futebol, me permito ser torcedor. Mas um depoimento como esse, que o árbitro ele é treinado para tirar as emoções, e como substrato disso, isso afeta a relação dele pessoal.
Diretamente.
Eu nunca quero ser juiz de futebol.
Por exemplo, para você ser amigo de jogador, não é proibido ser amigo de ninguém, né? E vocês estão no mesmo meio, você...
Veja os fatores que são importantes. A questão da impessoalidade.
Se eu lhe encontro no restaurante Leite, almoçando com um jogador, eu vou, mas peraí,
procurava
rapaz,
nem...
amanhã esse cara vai apitar o jogo com esse
nem
cara.
Saber o nome do jogador. Hoje, assim como os clubes analisam as equipes para saber, para não ser pego de surpresa, o árbitro durante muito tempo era para não escutar rádio, não ver clube, não ver nada, porque ele tinha que decidir a partir do que aparecesse. Nos Essa altos. Era a lógica. Só pelos fatos. Apareceu um fato concreto, você vai isento completamente de qualquer informação extra, você tomava a decisão. Hoje se faz necessário saber as características dos jogadores, se preparar de uma maneira geral. Porém, tendo ainda que apitar a partida do que se apresenta, né?
Então, mas um vizinho de prédio, jogador de futebol.
Aí veja, durante muito tempo eu passava a ver os jogadores como um número apenas. Uhum. Para que isso não interferisse na minha decisão entre o aplicar o cartão amarelo ou vermelho, porque o jogador tinha nome ou não tinha nome. São técnicos que você vai trabalhando para que você fique exatamente completamente isento.
Você veja, é uma atividade amaldiçoada.
É uma loucura.
Porque ela é diferente de todas as outras.
Agora, talvez, Geraldo, eu estava ouvindo o Emerson aqui atentamente, a diferença entre a função dele e da minha é que a dele é não se emocione em momento algum. Esteja sempre frio, né? Preparado para tomar decisões. No meu caso, se emocione. Agora se emocione com todos. Né? Faça algo que tenha emoção em todos os momentos. Principalmente quando você está transmitindo um jogo do time local. Então, eu posso me emocionar. Eu não vou dizer, inclusive, nessas narrações que não esteja emocionado. Está todo mundo ouvindo ali que o tom de voz está alterado, tem gritaria. Não é técnico esse grito também que você faz ali emocionado, isso não é tão técnico assim. Talvez a técnica esteja no grito de gol, um pouco mais longo.
Agora você não
mas tem, na hora do gol,
não tem não há emoção. Restrição para você fazer amigos, você pode fazer, não viajar posso. Com amigos,
não
jantar
problema.
Com amigos, né? No caso deles, você... E é do ambiente deles, os caras estão andando...
Esse negócio do jogador, outro dia eu vi um filme, que tem um filme que é um cara que é um torcedor apaixonado de futebol americano, e ele sofre, ele não tem vida privada, não tem mulher, porque o dia do aniversário de namoro, que é toda mulher quer flores e jantar com vinho branco, ele ia pro jogo porque tinha um jogo importante. E aí um dia ele vai jantar e ele encontra os jogadores dos times, o do jogador do time dele, depois do time dele ter perdido, jantando com os jogadores do time adversário, com as mulheres, rindo e bebendo. Uhum. E aí o cara cai na real, vem cá, a gente tá brigando na rua, trocando tapa entre com os torcedores adversários, e esses caras estão ali, milionários, e se divertindo entre si. Nem parece que um acabou de dar uma surra, o meu adversário acabou de dar surra no meu time. Aí o cara vai mudando. Porque realmente, para o jogador, também tem isso.
Mas o jogador é menos, hoje os jogadores já se encontram.
São mais, são mais corporativistas.
Antes de começar o jogo.
A história de beijar o escudo acabou.
O próprio juiz obriga ele a ter uma boa relação com o outro para ficar mais fácil apitar o jogo.
Agora, eu fico pensando, Geraldo, Emerson, por exemplo, fazer uma grande arbitragem, um jogo difícil, e no final do jogo, sei lá, ele encontrar fora do estádio um dirigente que vai lá a caminho dele, aperta a mão e diz parabéns pelo seu trabalho. Se alguém vê aquilo, diz olha lá, onde é que está o problema ali? Foi só uma loucura, né?
E quando você apita o jogo tudo certinho e o acidente acontece com um minuto de prorração? A prorrogação seria,
erro, né?
Seria de três. Você
acabou.
Imagina.
É a profissão do árbitro e do goleiro, né? Quando o goleiro toma um frango.
Correndo aqui, biluca de boa viagem. Evaldo, você é o currículo orgulho da Vila das Lavadeiras. Gilvan de Areias. Só da Areias aqui. Lembro quando você fugia para bater pelada e seu irmão Everaldo lhe arrastava para casa. Isso.
Tem um amigo de meu irmão que achava muito bonito. Dizia assim: olha, Evaldo descalço, com os pés todos sujos. Aí ele, para divertir os amigos dele, me obrigava a entrar em casa e lavar os pés. Era o filho da puta.
Ronaldo Bandeira está em Natal, Rio Grande do Norte. Tanto Haroldo quanto Roberto colocam a alma nas narrações. Parabéns. Luciano Araújo, Ari Barroso era narrador esportivo e declarava no rádio. Era uma brincadeira aquilo, não
era? É, já era uma coisa diferente, porque ele ia narrando a jogada do Flamengo, né? Que o time que ele torcia. Ele dizia, a bola vai com o Flamengo, avança pelo... Já perdeu a bola o Flamengo. É brincadeira, ou seja, ele narrava torcendo, né?
Quando ia levar o gol, eu não quero nem ver.
Era um torcedor contando história ali, na verdade.
Inclusive, garoto, naquele tempo, eles tentaram fazer, tá dois narradores, um torcendo por um time, outro pelo outro.
Não sei.
Nosso compositor aqui, Antônio Maria, chegou a ser narrador.
Ele era comentarista e foi narrador.
Foi narrador do lado do Vasco.
E Ari Barroso?
Pelo Flamengo.
Os dois eram amigos e inimigos cordiais, mais ou menos, em tudo. Diz que Ari Barroso. Antônio Maria escreveu uma crônica dizendo assim: esse coqueiro que dá coco. Pô, que negócio imbecil. Coqueiro vai dar manga? Escreveu numa crônica. E Ari Barroso ficou revoltado com aquilo e procurou, encontrou ele num bar e perguntou: Ari, e disse: Maria. Cante a minha música aí, cante. Como é o nome da música?
Brasil.
Cante a música.
Canta Brasil.
Ele não sei, eu não sei, eu não sei. Mas cante, você sabe.
Aquarela do Brasil.
Cante Aquarela do Brasil. Ele cantou um pedacinho, insistiu tanto, ele cantou. Agora me peça pra cantar Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer. Aí ele disse, então cante. Eu não sei cantar essa música porcaria.
Agora tem um estado, Geraldo, em que tem narradores e torcedores mesmo. Na Itatiaia. Lá em Belo Horizonte, tem um narrador só do Atlético, narrador só do Cruzeiro, narrador só do América. Mas o cara se identifica muito com um clube só, né? E eu fico pensando, no clássico ele tem que narrar um Atlético.
Bota os dois,
coloca os dois, cada um narra um tempo. Eu acho complicado isso.
O pessoal de São Paulo se declara muito torcedor.
Também.
Né?
Goiás também é assim.
Também.
Eu acho que aqui tem
muita coragem.
Aqui tem uma cultura cavalcantiana também.
É, isso, equilíbrio.
O que trouxe a gente para esse padrão. Isso não nasceu de graça, não.
É verdade.
Eu acho que é profissional. Eu acho que profissionalmente, a ética, os valores morais, tudo existe para regular as relações sociais. Para a gente não ser o bicho que é movido pelos impulsos, pelas paixões.
Agora você veja, Evaldo. A gente terminou não falando um pouco mais de política, porque numa frase que a Evaldo me disse há muito tempo, olha, o grande problema em política é quando carimbam você, chegam nas suas costas e botam assim, você foi secretário de Arraes, você é arraizista.
Exatamente.
Você foi secretário de Jarbas, você é jarbista. E aí foi assim. Robertista.
Eu tive isso, dificuldade, mesmo tendo a história profissional que eu tinha e que eu me orgulho dela, não nego, sei que me pautei sempre com correção. O fato de ter sido secretário de Arraes em 98 me tirou do mercado. Eu voltei para ser jornalista em Pernambuco na área de esportes. Também tinha história de esporte, eu fui editor de esporte do Diário. Mas eu não tive mais uma oportunidade de ser, de ter uma função importante de chefia por causa desse carimbo. Mas eu tenho absoluta certeza, eu não estou pedindo emprego aos colegas, eu tenho absoluta certeza que se eu exercesse uma função, exerceria com a mesma correção que eu exerci antes.
Agora, o tempo passou numa sexta-feira. O que é que come um secretário de Estado ao meio-dia?
A gente come aqui, dona Tia Maria, né?
A mamãe.
Ah, o tempero da mamãe ali tem um...
Um juiz de futebol, para se manter elegante assim, o que é que come?
Vai para casa e come com minha mãe. Aproveitar até mandar um abraço para ela, tá nos ouvindo. Mãe de árbitro é mais difícil do que árbitro, viu? E ela tem
tem dois.
E Sobral, são dois.
Ele e o irmão, né? São juízes.
Dona Helenice.
E o narradorzão assim, o que é que faz?
Vamos ver, o que é que tem aqui no restaurante da empresa, né?
Vai trabalhar.
Vou trabalhar muito ainda hoje.
Ok, minha gente...
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.